O ritmo de assentamentos de famílias caiu nos últimos anos, depois de registrar um pico em 2006. Mais de 136 mil famílias foram assentadas à época. No primeiro semestre deste ano, o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, assentou 1.374 famílias. Durante todo o ano passado, foram 8.870 regularizadas em unidades agrícolas. Bem, reforma agrária é um debate sempre atual aqui no Brasil, tanto por motivos históricos, como também por questões ambientais, produtividade, né, rural. Sob o ponto de vista ambiental, a gente pode dizer que ela vem sendo pensada de uma forma mais moderna e através de novos modelos. Então a gente vai tentar aqui trazer algumas proposições a respeito de novos modelos de reforma agrária, diferente do modelo tradicional de agricultura, que respeite a biodiversidade, que seja mais sustentável e que também traga, sim, produtividade e ganho, né, para essa importantíssima atividade que é a agropecuária aqui no Brasil. E eu vou conversar sobre o assunto com Luiz Otávio Ramos Filho. Ele é engenheiro agrônomo pela Esalq e pesquisador da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Aliás, a Embrapa Meio Ambiente, que é de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Luiz Otávio, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Um prazer estar aqui com vocês.
E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós vamos trazer aqui algumas propostas referentes à questão da reforma agrária, não só levantar números, como brevemente eu fiz, só para a gente ter uma ideia de como estão, de como está o ritmo de assentamentos de famílias no campo. A gente sabe que é um modelo já em vigor há bastante tempo. Então, a primeira questão que eu coloco, antes da gente apontar, né, que a ideia aqui é trazer novos modelos, fazer sugestões de resolução do problema, não apenas levantar o problema, né, Luiz Otávio? A gente chegou a este modelo com uma determinada capacidade. Então, o que a gente questione, eu não gostaria de ouvir seu ponto de vista, se esse modelo já está, de alguma maneira, ultrapassado.
É difícil falar em modelo de reforma agrária no Brasil, porque, historicamente, você nunca teve uma reforma agrária realmente significativa, né? Nos últimos 15 anos, talvez 20 anos, né, a partir do governo Fernando Henrique, você teve alguns momentos, como você mencionou, de pico, né, de número de assentamentos, mas isso sempre foi de forma não constante e de uma forma irregular, né? A gente teve uma queda muito grande do número de assentamentos a partir de 2006, como você mencionou. Para esse ano, a gente teve um corte significativo, né, de pelo menos 70% dos recursos destinados, né, ao programa de reforma agrária. E é importante, né, o ouvinte saber que não é possível fazer reforma agrária sem investimento, sem recurso. Ela tem que ser vista pelo governo como um investimento que vai gerar frutos, tanto no sentido da produção agrícola, quanto na inclusão social de populações, né, marginalizadas da economia, né, da nossa sociedade, historicamente excluídas. E ao mesmo tempo, né, onde a gente defende, e que você coloca essa questão do novo modelo, uma reforma agrária que se paute pela questão da sustentabilidade, de um novo modelo de agricultura que seja mais sustentável. Isso é muito descontínuo no Brasil, porque temos tensões na sociedade em relação a isso. A gente é uma sociedade, né, historicamente agrária, onde o poder dos proprietários de terra vem desde a época colonial, e isso ainda permanece hoje, né? A gente tem ainda um poder político, um poder econômico dos proprietários de terra, né, dos que detêm as maiores propriedades. Uhum. Então isso sempre dificulta politicamente você ter uma decisão de fazer um investimento mais massivo em reforma agrária. Por outro lado, você tem uma sociedade que quer um meio ambiente mais equilibrado, alimentos mais saudáveis na mesa, quer cidades menos inchadas, quer uma população no campo, para justamente promover essa distribuição, essa melhor espacialização geográfica, e não tão concentrada em grandes cidades, que satura em termos de consumo d'água, em geração de resíduos, poluição, etc. Então, a reforma agrária tem que ser vista não só como uma questão do campo, mas como uma questão de interesse maior da sociedade. E nem sempre isso acaba acontecendo, né?
Uhum. Inclusive, nesse sentido de distribuir mesmo melhor a população, os grandes centros estão inchados, né? superlotados, e aí você não tem dado conta. Agora, uma questão muito importante que você trata é a diferença, não é? Dessa estrutura no país. Então, não haveria um sistema de reforma, porque depende muito de como aquela terra vai ser utilizada. Você tem uma voltada para grande exportação de commodities, as grandes plantações de grãos, não é? Que a gente exporta, e você tem uma outra aqui para a produção de alimentos, produção interna. Queria entender um pouco hoje, Luiz Otávio, tomando como base a sua experiência, como é que esses modelos hoje convivem, né? E se a gente tem que ter uma atenção, um modelo para cada uma dessas coisas, porque elas podem conviver, não quer dizer que uma seja mais ou menos produtiva que outra, as duas formas de agricultura têm uma importância relevante. Queria ouvir um pouco você sobre isso.
Exatamente, a gente não pode fazer essa discussão da produtividade, porque hoje você tem vários exemplos de agricultura em pequena escala, em pequenas propriedades, uhum. né? Uma agricultura que a gente chama agricultura familiar. Familiar por quê? Não, todos os grandes e os pequenos têm família, né? Todos são familiares nesse sentido, mas familiar no sentido de que a família vive daquela terra, ela vive, tem como sua renda principal e às vezes exclusiva a produção agrícola, praticamente a família que gere um negócio, que trabalha ali no campo, então você tem uma estrutura diferente de organização. Você tem poucos empregados, você não tem uma estrutura empresarial de gestão. E, ao mesmo tempo, você tem modelos, então, dessa agricultura familiar voltado para a agricultura orgânica, para a agricultura ecológica, onde você tem ganhos, inclusive, de produtividade, né? Você tem hoje, inclusive, dados apontando uma produção equivalente a uma agricultura que a gente chama convencional, né, baseada mais em insumos químicos sintéticos, e inclusive você tem ganhos no sentido ambientais e também na qualidade do produto que você gera. Então, essa agricultura, ela tem que ser fomentada, ela tem que ser estimulada. Isso passa por várias políticas públicas, seja de assistência técnica, seja de pesquisa, a gente tem que gerar informações e conhecimentos para esse modelo de agricultura, e também estruturas, apoio a estruturas de mercado que façam esses produtos chegarem à mesa dos consumidores da forma mais barata possível. Os próprios custos de produção hoje da agricultura orgânica, da agricultura ecológica, antes eram tidos como mais altos, e hoje vários estudos mostram que não, que eles se equivalem, podem até ser mais econômicos ao longo do tempo, quando você vai equilibrando o meio ambiente, vai equilibrando o sistema de produção e cada vez depende de menos insumos sintéticos, caros, industriais, que às vezes na própria propriedade você consegue gerar esses insumos. Então, esse modelo de agricultura, ele não tem por que não conviver com o modelo da grande agricultura, desde que tem essa intermediação do Estado e do governo impedindo que essa agricultura de larga escala, pelo seu potencial econômico, comece a expulsar essa pequena agricultura, essa agricultura familiar do campo. Um outro conflito que a gente vê em áreas onde você tem grandes propriedades voltadas para commodities é o desequilíbrio ambiental que isso gera no entorno. Então você tem a questão da pulverização aérea, de agrotóxico, né? Em que se você tiver uma propriedade orgânica próximo e houver deriva dessa pulverização, você vai contaminar, né? Você tem um risco de contaminar, né? Essa agricultura orgânica. E isso gera um problema. Então, essa convivência, ela pode ser, sim, viável, pode ser importante para o país, com a vocação agrícola que a gente tem. Por outro lado, se não houver uma moderação do Estado, acontece o que a gente vê, uma tendência a cada vez mais a concentração de terras ocorrer, a expulsão dessa agricultura familiar do campo e, ao mesmo tempo, a dificuldade que as grandes propriedades, a agricultura de larga escala tem para incorporar esses princípios da sustentabilidade.
Uhum.
Justamente pelo desequilíbrio que gera você ter 25 mil, 30 mil, 10 mil hectares, uma única cultura e trabalhada de forma totalmente mecanizada, onde você tem que operacionalizar vários insumos que acabam indo em contra da sustentabilidade. Então, essa convivência em bem da sociedade, ela tem que ser moderada pelo Estado, e o elo mais fraco, mais fragilizado política e economicamente é o da agricultura familiar. E a sociedade tem que ter consciência disso para apoiar essas iniciativas, porque, como eu disse, tanto a alimentação de maior qualidade que vai chegar à mesa de nós consumidores, quanto um meio ambiente mais equilibrado, a produção de água de qualidade, a manutenção dos nossos mananciais e umas cidades menos inchadas, como você colocou, não são só as grandes, né, as médias, as cidades também. Do interior também vão se inchando e saturando a sua infraestrutura. Então, para o Estado, para a sociedade, é muito importante fazer esse investimento. E é um programa de longo prazo.
É, isso não está, então, que você está dizendo que isso ainda não está resolvido. Esses dois modelos ainda são conflitantes e precisa que o Estado, né, ofereça apoio a essas duas formas de produção. Né? É isso que você está dizendo. Isso sem falar nas famílias que muitas vezes saem da cidade, às vezes vão para o campo e não tem nenhuma experiência, né, e acabam recebendo a terra. Esse é um problema também antigo, quer dizer, apenas dar a terra e não dar estrutura, é muito difícil para muitas dessas famílias também, né, após assentamento. Então, o que você está dizendo é que não está resolvido, isso não está resolvido ainda. Precisa ter uma participação do Estado.
De alguma maneira resolvido. E a gente hoje, né, na atual conjuntura, a gente vê isso se agravando, né, porque você está tendo políticas de desregulamentação na área ambiental, de flexibilização. A gente teve recentemente aí, né, todo esse problema em relação às queimadas na Amazônia. Você tem, por outro lado, um corte drástico de recursos no programa de reforma agrária. Os dados apontam que 2015 era 2,5 bilhões e o orçamento para agora 2019 caiu para pouco mais de 700 milhões. Isso, o orçamento nominal inicial, e que depois houve, inclusive, cortes. Então, para você ter uma ideia, hoje os assentamentos do INCRA aqui em São Paulo, eles estão sem assistência técnica. Então, como é que você, é o que você comentou, não adianta eu só distribuir terra sem dar as condições de infraestrutura, água, estrada, habitação, energia elétrica e assistência técnica, justamente para fomentar um novo modelo de agricultura. Porque muitas vezes até esses agricultores que estão assentados, eles tiveram uma história no campo, mas em um outro momento, e eles tendem a reproduzir, se não houver um programa que leve para outro caminho, a reproduzir um modelo mais dominante de uso intensivo de insumos, né? Insumos químicos sintéticos sem essa preocupação ambiental. E muitas vezes tem o interesse, a preocupação, a vocação para essa agricultura mais sustentável, mas você precisa disso, apoio técnico, através de assistência técnica, através de pesquisas e através de crédito, fomento, abertura de mercado para esse tipo de produção, né?
Tá aí. Portanto, a gente falou muito brevemente disso, o tempo está estourado. Claro, isso sem falar na convivência com a pecuária, com as pastagens. Então, é um problema ainda não resolvido e é sempre uma grande promessa, porque a gente sabe a capacidade que o país tem de ter tudo isso convivendo, de todos esses modelos convivendo, se o Estado realmente tiver um projeto de reforma agrária. Essa é a questão. Luiz Otávio Ramos Filho, engenheiro agrônomo pela Esalq, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente de Jaguariúna, no interior de São Paulo, contribuindo com o tema aqui no Jornal do Augusto Pinho Mar. Muito obrigado pela sua contribuição.
Muito obrigado e parabéns por trazer esse tema tão importante, né? Espero que haja outros programas e debates, porque a gente realmente, enquanto sociedade, precisa avançar nessa discussão. Muito obrigado, bom dia a todos.